Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana a gente traz para você, né, alguma discussão do mundo da música, da literatura, da arte, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto, ao meu lado está o meu amigo e co-apresentador Elton Breitner.
Isso.
A gente vai bater um papo aí sobre Marvel versus DC.
Isso mesmo, né? Vamos aqui criar um embate.
Estamos recebendo aqui nos estúdios o estudante de comunicação Pedro Hierro.
Eu acho que a gente tem que ter em mente uma coisa. Superman, Batman, Mulher Maravilha, tá na inconsciência de todo mundo aqui. Todo mundo sabe, você pode perguntar na rua, andar com a camisa, todo mundo vai reconhecer. Aí vamos voltar um pouquinho pra 2008. Quem conhecia Homem de Ferro? Quem conhecia Capitão América?
E o colecionador de quadrinhos, Gilberto Razan.
Eu sou descenauta, mas você não me viu em nenhum momento dizendo: ah, Marvel é uma porcaria, só faz bomba nuclear no cinema. Não, não é por aí. Não.
Então a gente trouxe gente que realmente entende pra falar do assunto. E olha, vai ter briga, viu? Vai ter briga. Pra começar, né, pra gente já aquecer, vamos cada um aí falar os seus filmes, séries favoritos, só pra gente saber quem são vocês, né, no mundo da cultura pop. Gilberto, fala aí, qual é o teu filme, qual é a tua série favorita?
Olha, eu tava aqui conversando até com o Elton antes de começar aqui o nosso podcast. Cara, pra mim é Goonies, cara. De cabeça aqui, diga você que Goonies é um marco, não só da minha infância, mas acho que da maioria. Quem cresceu nos anos 80 e até hoje acho que ele é muito relevante, cara. Goonies pra mim é um. Se não o favorito, é um dos favoritos.
Pedro, qual é o seu?
Ah, eu tento ser um pouco mais artístico, né? Tentar ser, vou chamar de cinema, essas coisas. E o meu filme favorito aqui que eu posso dizer é 2001, Odisseia no Espaço. O cinema de Kubrick pra mim é maravilhoso. 2001, Odisseia no Espaço é muito bom. Quem não assistiu aí, pode ver. E em questão de seriado, assim, mas voltando, meu seriado favorito é Breaking Bad. Estou com medo do filme que foi anunciado. Um pouquinho de medo só.
Mas... Eu também.
Mas a série favorita é essa aí. Qual é a tua série favorita?
Aliás, eu não falei a minha série. Não, é verdade, acabei me esquecendo. Cara, eu vou ter que voltar também aqui aos anos 80, que essa realmente é a minha série favorita de todos os tempos. Saudoso MacGyver, cara.
Caramba.
Pra mim,
nossa,
cara,
realmente foi longe.
Foi longe.
Eu acho que nós temos aqui duas pessoas bem entendidas do assunto, né? Qual é o teu filme favorito? Algum que eu esqueci mesmo?
Estamos aqui, enfim, não vou falar de terror, tá? Mas eu vou entrar nos anos 80, eu vou indicar o ET, o Extraterrestre. Steven Spielberg, né? Porque é muito bom e eu acho que tá tão apagado, gente, pra hoje em dia. Teve aquele relançamento em 2002, mas tá precisando aí ser mais notado, né?
A trilha sonora
é perfeita.
A trilha sonora, meu Deus do céu.
Do ET é muito boa. Inclusive tá nas plataformas digitais, então fazer um pré-save do álbum é muito bom. E a série... gente, mó clichêzão, mas todo mundo odeia o Chris, é a minha série favorita.
Oh, gente, que fofo!
Gosto
parece
muito.
Parece que é fã desse comic.
Opa!
Eu sou suspeito pra falar, é o meu filme favorito, todo mundo acha que é ruim, mas é Peixe Grande, Suas Histórias Maravilhosas, do Tim Burton.
Muito bom, muito bom.
Eu gosto muito da relação que os personagens constroem e da forma como ele conta a história de um contador de histórias. Eu acho isso
genial.
Minha série favorita é Breaking Bad. Eu vou ter que copiar aí o dever de casa do coleguinha, porque eu acho que em quesito jornada de personagem não tem série que conte melhor do que Breaking Bad. Também tô com muito medo desse filme, desse raio desse filme, que eu não sei por que foram inventar, né? Mas vamos aí. Agora que a gente já passou esse momento de paz, esse momento de confraternização, né? Vamos à pauta do dia, que é Marvel versus DC. Quem tá levando a melhor no cinema? Quem é melhor nos quadrinhos? Que história é essa, Elton?
Poxa, jogou a batata quente pra mim mesmo, né?
Foi você que sugeriu o tema.
Ah, caramba. Tá, gente, comercialmente falando, a gente sabe que a Marvel tá à frente, né? Mas nós temos um exemplar chamado Batman vs Superman.
Desculpa,
que é a
não,
melhor...
não gravou aqui. Quem tá melhor no momento?
Quem tá melhor no momento?
Sim, não gravou aqui, pode repetir.
Comercialmente falando, a Marvel está, óbvio. Mas nós temos excelentes filmes da DC, inclusive o melhor deles, Batman vs Superman, que é mega injustiçado. E aí?
Então tá, né? Tem gosto pra tudo. Gilberto, abre os trabalhos.
Olha, sem dúvida alguma, a Marvel tem saído na frente, até porque a Marvel tem mais filmes que a DC no cinema.
Sim, sim.
Tem uma intensa questão. Agora, dizer que os filmes da DC são ruins, aí já é um exagero muito grande. E é bom lembrar que o melhor filme de quadrinhos de todos os tempos, Superman, até hoje inigualável, tá? Modéstia a parte aqui. Mas, pra mim, até hoje, nenhum desses filmes que já foi feito pela Marvel, ou até os atores da DC, chegam perto da essência do Superman, primeiro filme. Uma excelente adaptação. É um filme, pra mim, que eu acho que vai ser muito difícil superá-lo. Então, comercialmente, realmente, a Marvel tá na vantagem. Acredito que a Warner vá investir agora, mas na DC. Mas realmente, é inquestionável que a Marvel, no momento, está saindo melhor.
E aí, Pedro?
Oh, agora é minha vez.
Sua réplica.
Ele deu a porrada do Superman aí. Eu sei que é difícil levantar, mas olhando em questão de cinema atualmente, eu acho que a gente tem que ter em mente uma coisa. Superman, Batman, Mulher Maravilha, tá na inconsciência de todo mundo aqui. Todo mundo sabe, você pode perguntar na rua, andar com a camisa, todo mundo vai reconhecer. Aí vamos voltar um pouquinho para 2008. Quem conhecia Homem de Ferro? Quem conhecia Capitão América? Quem conhecia isso? Então eu vejo o trabalho do Kevin Feige, que é o produtor produtor e dono agora da Marvel, na questão dos cinemas. Eu vejo essa construção que ele teve que se provar que o cinema ele poderia, porque na época a gente tava vivendo aquilo, tudo é o Batman do Christopher Nolan, tudo vai ser filme dark agora.
Eu diria que tudo ainda é o Batman do Christopher Nolan.
É, porque tudo é questão de parâmetro, é tudo questão de do que era na época. E os filmes na época eram muito fracos, se você for olhar. O filme da Elektra, ninguém merece. O filme
Péssimo.
Do Demolidor,
Péssimo.
Ninguém merece. É uma época que a Marvel teve que vender os direitos dela, que vamos esquecer, né?
Não, continue.
Mas quando houve esse, em 2008, esse investimento para fazer o Homem de Ferro, eu acho que não existe um filme que, para iniciar uma história melhor que o Homem de Ferro foi. Ele trouxe um ator que ele encaixa perfeitamente no papel e ele causou uma coisa nas pessoas de quero ver mais disso.
Gente, o Bert tá se mexendo, eu acho que ele quer falar.
Não, vai lá.
Vai.
Olha, é só um pequeno adendo aqui em relação ao comentário do Pedro. Veja, muito se fala que a Marvel surgiu em 2008. Não, a Marvel, não digo assim, cinematograficamente falando, né? 10 anos da Marvel, como foi falado no ano passado. Pessoal, isso é um grande engano. A Marvel ela já vem desde 98 calcando seu espaço no cinema. Aliás, ela pegou a grande brecha que a Warner deu depois do Batman e Robin, entendeu? E começou timidamente com Blade. Mas o grande marco da Marvel foi os X-Men, entendeu? E foi graças aos X-Men, ao Demolidor, ao Homem-Aranha e até os péssimos como a Elektra, o que hoje ninguém mais conhece, o Homem-Coisa, que saiu direto pra DVD. Foram graças a esses filmes mais fracos, vamos colocar assim, que você pôde ter uma Marvel Studios, entendeu?
Sim.
Quem sabe se a DC tivesse feito o mesmo com filmes, eu diria, até mais fracos que fossem o caso, a gente não tivesse tido uma DC Studios também na época, entendeu? Então, eu acho que isso daí é um grande engano se a gente falar, os 10 anos da Marvel. Não, a Marvel tem 20 anos no cinema, ininterruptos.
Sim.
Entendeu? E isso você não viu, isso você não via nos anos 90. Você via, sim, a DC com a Warner lançando um filme atrás do outro e sem qualquer concorrência com a parte da Marvel.
Uhum.
Há que se questionar, sim, a qualidade dos filmes, tudo bem. Mas a DC reinava absoluta. Desde Superman até Batman e Robin, você só via DC nos cinemas. A Marvel sequer cogitava tentar chegar próximo disso. Tanto é que esses acordos esdrúxulos que a Marvel fez com a Sony, com a Fox, enfim, com a Paramount, com a Universal, vieram dos anos 90 porque ela estava quebrada.
Sim.
Ao contrário da DC, que vinha firme e forte, que pôde se dar o luxo de fazer pérolas como Batman e Robin e Batman Eternamente.
Né? Exato, é uma vergonha, né? Do cinema. Não é nem da DC, é do cinema.
Mas pode repetir essa vergonha com o Esquadrão Suicida.
É. Um pouco.
É, eu entendo esse contexto de formação que a DC teve e que a Marvel, ela pode ter começado um pouco atrás nesse quesito. Nós temos também diversos personagens, né, da Marvel que as pessoas dizem que foi plágio de personagens da DC. É, eu entendo esse argumento aí. É, mas o que eu acho que é mais notório na Marvel, eu diria, que é o planejamento. Né? Porque eles tiveram esse momento horrível nos anos 90, né? Onde eles tiveram que leiloar os personagens e causou uma crise agora, né, com o Homem-Aranha tendo que voltar para a Sony, porque também o acordo que a Sony ofereceu para a Marvel era ridículo, de você ter 15% das bilheterias do seu filme. Mas eu vejo que a Marvel conseguiu sair dessa de uma boa. É, o planejamento feito pelo Kevin Feige a partir do primeiro filme do Homem de Ferro, ele é, assim, é o que falta na DC pra gente ter filmes convincentes. Porque eu vejo muito a DC como ela precisa responder a Marvel no momento. Porque, olha, eu gosto de Mulher Maravilha, eu gosto de Aquaman, Jesus, e a trilogia do Christopher Nolan. Mas se a gente for falar dos filmes da DC que foram feitos de 15 anos pra cá, eu não vejo mais nenhum que seja bom.
Meu Deus do céu, meu filho. Você não ouviu quando eu falei de Batman vs Superman? Oh.
Não, cara. Marta.
Problema de Marta, gente.
Batman vs Superman é um assunto um pouco... Batman vs Superman é um assunto um pouco difícil, né? Porque eu tô defendendo a Marvel aqui, mas eu até gosto do Batman vs Superman. Ele tem... Não, é um filme que ele tem seus erros, a versão estendida dá uma ajudada lá. Mas só que é um filme que ele tenta se sustentar sozinho em tudo que a Marvel fez em vários anos, ele tentou fazer em um filme só. Ah, vamos apresentar a Liga da Justiça com o Lex Luthor fazendo as artes dos personagens já. Todas essas coisas que não são, se encaixam bem. E quando eu entendo o que ele disse da questão da Marvel já existe há 20 anos e tal, essa questão dos contratos foi algo que, infelizmente, que a Marvel estava passando por um momento muito difícil na época. O Stan Lee não estava mais envolvido nos anos 90 diretamente. E eu vejo que houve uma soberba da parte da DC de só nós fazemos filmes bons. Que tem o Batman de 89, que foi o marco da época. Teve o Batman, o Retorno. Teve todos esses... Aí começou a ver o Batman Eternamente, que já foi meio esquisito. Sim. E já teve o Batman Robin, que foi um pouco mais do que esquisito. Aí eu senti nessa época uma soberba muito grande da DC. E, tipo, em qualquer momento a gente vai lançar um filme bom. Tanto é que teve os projetos de o Nicolas Cage de ser o Superman. Teve esses projetos todos esquisitos. Aí teve o projeto do diretor do Mad Max, que saiu... O Mad Max, o... George Miller, que ele ia lançar um filme da Liga da Justiça. Aí você sente sempre um olhar de soberba dele de... Ah, não, a qualquer momento a gente vai lançar o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Aí veio o Cavaleiro das Trevas, que na época todo mundo ficou... Nossa, o cinema de herói agora está partindo para cinema de arte. Na época as pessoas... Mas só que eu vejo um problema nessa trilogia do Nolan. É uma trilogia que eu sinto que ela não valoriza o nome do personagem principal. Que tem lá Batman. E quando a gente pensa nessa trilogia, a gente lembra do quê? A gente lembra do Coringa. Na hora. E um dos maiores problemas dessa trilogia pra mim é a atuação que o Christian Bale faz pro Batman ali. Eu acho que os filmes são bons porque... O diretor faz, mas quando eu vejo um planejamento da Marvel que ele apresentou os heróis que ninguém conhecia direito, até o pontapé do Blade, que na época o Blade foi um filme que saiu numa época que não tinha nada lá e era algo difícil de se competir, foi o primeiro filme de um herói negro que teve praticamente, e quando você vê, é um filme até bom se você assistir hoje, É um filme que tá mega datado, se você olhar assim, questão de música eletrônica toda hora.
Por isso que vai ganhar um remake.
É, vai ganhar um remake aí com um excelentíssimo ator. Mas o... eu sinto que essa soberba da DC deixou ela pra trás em questão de cinema, assim. A Marvel tá aí, teve um planejamento. Se você vê o filme já Marvel, você vê tudo que eles botaram, tudo que eles pensaram pra referenciar depois e fazer um entretenimento puro que afeta qualquer tipo de pessoa, é algo que a DC não consegue. Porque Batman vs Superman, na época, quando saiu os trailers, tava todo mundo maluco. Esse vai ser o melhor filme de todos os tempos. Esse vai ser isso e aquilo. E quando o filme lançou, ele deu uma facada no meio dos fãs, assim. Metade odiou. Metade odiou e metade amou. Porque tem o Snyder, tem tudo, né? Tem gente que ama isso e aquilo ali. Mas, e tem depois veio o Liga da Justiça, que era um filme que gastou dinheiro inacreditável. Que é um filme que tava na gaveta. Praticamente gastou 400 milhões pra produzir um filme. Pra lançar aquele filme que é meio de um diretor e meio do outro. Então você sente que é algo que é esquisito ali em questão atualmente. Eu sinto que a Marvel tá bem à frente em questão de cinema. Aí.
Elton e Gilberto, o que, que vocês acham dessa afirmação?
Não, é, né? Tá à frente, sim. Eu achei massa quando tu falou de Batman vs Superman, da DC querer fazer... Enfim, o que a Marvel veio fazendo durante um bom tempo, em um único filme, um né, juntar... Foi meu desesperado mesmo, pra mim um desespero que deu certo, porque o filme é maravilhoso, mas, de fato, a Marvel tem essa vantagem aí, eu acho que o universo Marvel cinematográfico é muito coeso, né, então assim, é como tu fala, as referências que a gente vê hoje foram construídas durante todo esse tempo, é um evento anual, né, a gente tem que ir ao cinema pra assistir um filme da Marvel, vi todos, vou continuar vendo. E, de fato, a DC tá com uns probleminhas aí, mas vão ser resolvidos, né? Vamos ter aí Esquadrão Suicida repaginado, tá? Né? E, enfim, vai vir coisa boa por aí, minha gente. A DC é foda.
Vou fingir que eu acredito.
Olha, tem um pequeno detalhe aí que se chama política de cada empresa, né? A DC, ela vinha fazendo já desde o princípio filmes pontuais, entendeu? Não havia esse contexto do multiverso DC. Ela tentou empurrar isso de sola, vamos colocar assim, de uma vez só. Lógico que não deu certo. Foi uma coisa feita às pressas. E agora já voltou atrás fazendo filmes pontuais de novo, como Aquaman, Mulher Maravilha, Shazam. Mas a gente tem uma coisa chamada hoje em dia um bilhão. Que se um filme não arrecadar um bilhão, ele deu prejuízo? Não. Peraí.
Isso
quer
é
dizer
verdade.
Que todo concordo. Filme hoje tem que dar um bilhão para ser chamado de sucesso? Então, por exemplo, se você quer um filme mais família do que Shazam, você não tem.
Com certeza.
É um filme que vai, desde a criança menor de todas até um idoso vai gostar. Mas é um filme que tá muito longe de um bilhão. E por isso é um filme ruim, tanto artisticamente como comercialmente, eu creio que não. Só que colocaram esse rótulo de um bilhão, faz disputa que até por um lado é saudável para as empresas, claro, né? Elas querem ganhar cada vez mais. Mas se um filme não der um bilhão hoje em dia... Ele é considerado ruim. Não, e outra, esse patamar que se colocou hoje em dia, desse embate de Vingadores contra Avatar, não tem que faturar mais do que o Avatar. Poxa, pessoal, acho que Vingadores mostrou a que veio. Não era necessário ele faturar mais do que o Avatar pra ser considerado um grande filme.
Com certeza.
Então, por exemplo, o que eu tô com os dois pés atrás é com Aves de Rapina, que eu acho que realmente tá fugindo, é um ponto muito fora da curva da DC atualmente, na minha opinião. Mas assim, eu tô muito, muito contente com os próximos filmes da DC. Shazam, eu acho que tem muito futuro. O próprio Batman, do como é que mesmo o nome dele? Do no Vampirinho, como é que é o nome do cara lá? O Robert Pattinson. Cara, acho que até ele, se for bem dirigido, ele tem vez sim, por que não?
Até porque, lembrando que Ben Affleck, né, eu particularmente não aprovei na época e...
Exato.
Pra mim ele foi muito bem.
Então, dizer que a DC tá um terror nos cinemas, um fracasso total e completo, eu acho que isso é um comentário muito mais vetter.
Sim!
Entramos no campo das ofensas pessoais. Não,
eu acho que é questão de análise, entendeu? De ser honesto, entendeu?
Poxa, olha não só, é um eu sou DC Nauta, mas você não me viu em nenhum momento dizendo não, a Marvel é uma porcaria, só faz bomba nuclear no cinema. Não, não é por aí. Não.
Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!
É,
né? Tem Homem de Ferro 3, tem alguns problemas também.
Tu lembrou bem,
gente. Eu acho muito engraçado, se a gente for levar pra essa questão, nós temos filmes ruins dos dois lados.
Com certeza.
Mas uma coisa que é muito interessante é a forma como esses dois universos cinematográficos foram estruturados. É, se a gente for considerar o começo dos novos filmes da DC pela trilogia do Christopher Nolan, porque... que foi muito engraçado, porque assim que concluiu aquele terceiro filme, já disseram, então, a gente vai lançar um filme novo com outro ator fazendo o Batman. Então, eu considero aquele ali, o começo do universo DC nos cinemas, a trilogia do Christopher Nolan. O começo da Marvel é o primeiro filme do Homem de Ferro. E se a gente observar como esses dois sucessos pautaram Marvel e DC nos cinemas, porque... todo filme da Marvel tem que ser igual ao primeiro filme do Homem de Ferro. Tem que ser engraçado, tem que ser divertido. O personagem tem que passar por uma jornada do herói clássica e se redimir no final. E os filmes da DC, eles acabam sendo um pouco como a trilogia do Christopher Nolan. Eles têm que ser obscuros, eles têm que levar um lado dos personagens que até quem era fã de quadrinhos, sei lá, não conhecia. Mas... eu não acho que esse tipo de abordagem funciona com todos os super-heróis da DC. E aí nós temos exemplos muito bons como o Shazam.
Sim. Mas, e a própria Mulher Maravilha concordo, também, que veio mais suave, né? Esteticamente
veio
falando.
Muito mais suave. Mas o roteiro não é tão bom.
E aí tem um ponto também que eu gostaria de destacar, o seguinte. Eu acho que é uma questão de tempo. Até que se haja uma saturação do mercado para ambas as editoras.
Eu diria que já está acontecendo.
Realmente, eu acho que pode chegar uma época, tal qual ocorreu com os Tokusatsu aqui nos anos 80,
sim,
que você não tenha mais o interesse do público nesses personagens. E aí sim, nós teríamos um grande problema, que seria resgatar eles novamente para os cinemas. Eu não acho saudável estar rebutando o Homem-Aranha a cada 2-3 anos.
Com certeza.
Pelo amor de Deus, não.
Eu acho que não é por aí. Ou qualquer outro personagem, o público vai se cansar disso em algum momento.
Principalmente se recontarem novamente, mais uma vez e de novo, a história de origem dele.
Sem dúvidas. E se vão repetir a história da morte dos pais de Bruce Wayne, né? Pela milésima vez, porque sempre é refilmada. Enfim, é complicado.
Eu acho que ninguém devia fazer isso, porque o Christopher Nolan já fez muito bem no Batman Begins.
Com certeza.
Todo mundo sabe. Olha, eu recebi porradas aqui em questão de bilheteria, porque tudo vai pra bilheteria. Então vamos falar algo que não seja bilheteria, então. Vamos fazer uma análise de filmes que foram lançados. Shazam foi um filme que foi um ponto fora da curva, foi aquele filme que disse, eita, a gente tem uma data pra lançar um filme, o que, que a gente vai fazer? Aí não, bora fazer um filme leve, um filme que não seja tão caro, vamos fazer isso aí. Porque tava vindo daquela megalomania que foi o Esquadrão Suicida, que é um filme que só praticamente só toca música do que passa filme, e vai e pega os outros, vai pega o outro aí. A Mulher Maravilha, foi um sucesso aí, né? Tem toda a sua importância, que eu acho que tava mais que na hora de botar um personagem feminino pra ser protagonista, não sei porque demorou tanto. Infelizmente os que tinham as que tinham sido antes foi a Elektra, que é o primeiro filme de uma mulher.
Mas é horrível.
Em questão de Marvel, assim.
Não, peraí, agora eu vou ter que falar. Velho, não usa o filme da Elektra como exemplo.
Não, vocês estão muito por fora. A primeira heroína no cinema se chama Supergirl.
Sim, claro.
Vocês esqueceram disso?
Claro.
Olha desse, pioneiro aí, em 84, colocando heroína nos cinemas. Entendeu? Então muito se fala da Mulher Maravilha, da Capitã Marvel, mas pera lá, há mais de 30 anos a gente já tinha um... Tudo bem, o filme não foi muito bem executado, vamos colocar por aí.
Com certeza.
Mas foi pioneiro.
Foi aquele pioneiro de vamos fazer aí, né, o filme. Não, tá aí, a gente tem um orçamento aí, vamos fazer, né, mas... infelizmente ninguém assistiu, a não ser umas 10 pessoas, né? Mas...
Olha o argumento da bilheteria aí, eu vou ter que...
Vou sair desse argumento aí.
Tem que concordar com o Gilberto, hein?
Vou sair dessa bilheteria aí. Vamos fazer uma análise aí. Homem de Aço foi um filme que, tipo... hoje em dia ninguém se lembra.
Uma pena, viu?
Que é um filme que tem suas qualidades, ele dá uma derrapada no final, porque o filme tá bom, tá coeso, tá pesado, ele conta a história de uma maneira boa, ele faz umas elipses maneiras, sabe, do passado pro presente, que eu acho até tem uma qualidade ali. Ele dá uma perdida no final, porque tem que ter aquela luta inacreditável, que eu até acho que tem sua qualidade. Mas eu acho que depois o Homem de Aço começou essa megalomania aí que eu já falei antes. O Batman vs Superman é um filme que pra mim é mediano, um mediano pra bom. Esquadrão Suicida é um... Eu não tenho nem adjetivos pra botar nesse filme aí.
Foi um tropeço, viu?
Porque realmente, esse filme tinha um potencial, meu amigo. Quando passou o trailer tocando Queen, eu me arrepiei todo. Porque é Queen, né?
Exato.
A gente vê tocando música boa, isso, aquilo. Aí quando vai ver um filme todo picotado, assim. De vamos fazer coisa jovem, vamos atrair. E é um filme que só foi a bilheteria que fez, porque os trailers que chamou a galera ali. Que em questão de qualidade, o filme ele é fraquíssimo. Vamos olhar pro Aquaman agora. Aquaman é um filme super divertido, super, tem uns efeitos legais.
O único defeito do Aquaman é o tamanho, porque aquele filme é muito grande.
É gigante.
Ele tem um tamanho adequado.
Eu saí do cinema querendo morrer, assim.
Não.
Porque eu tava com dor nas costas.
E vamos ser sinceros, né? As pessoas só acham o Aquaman legal, porque o Jason Momoa é legal pra caramba.
Não, mas eu acho que foi da abordagem que deram ao filme.
Mas o cara
tá me fazendo concordar com os caras da DC,
cara. O cara não consegue falar do... O cara não consegue falar duas frases longas, o Jason Momoa. Eu acho que tem um filme que a Amber Heard tá péssimo no filme pra mim. Em questão, eu acho que poderia... Eu acho que a Nicole Kidman tá até boa, mas o...
Ela é sempre boa.
É, exatamente. Mas o...
Roland Gelton.
Não.
Não, o Moulin Rouge não.
Isso.
Mas é um filme que ele tem seus defeitos. Mas você vai vendo aí. São sempre filmes medianos. Mulher Maravilha faz um feijão com arroz ali. Né, um roteiro que jogou na segurança ali. Meu Deus, a gente tem que lançar alguma coisa que dê certo aqui. Vamos fazer o filme mais colorido. Vamos tirar aquela cor alumínio que tinha o uniforme dela no filme anterior. Vamos fazer um filme aí. Aí faz um filme que, ao mesmo tempo, quer e não quer algo. E fica um filme que, às vezes, termina a ser feliz. É um filme esquecível, se você for parar assim.
Meu Deus.
Mas é um filme que faz o feijão com arroz, pra mim.
Eu queria ouvir uma análise de Elton e de Gilberto.
Ih, rapaz.
Sobre... A trajetória cinematográfica da DC. Vamos pôr esse freio aí do Batman do Christopher Nolan até agora, pode ser? Mas eu creio que o problema do universo cinematográfico da DC são os finais. Eles sempre acabam se perdendo nos finais. Mulher Maravilha. Eu não vou usar o argumento daquele filme com Jared Leto novamente, mas Liga da Justiça, o próprio Homem de Aço, eu tenho que concordar com você, porque eu tava amando aquele filme até aquele final.
Dá uma derrapada.
Extremamente.
Gente, qual é o problema com o final? Não tô entendendo.
Bone Killer,
ele quebra o pescoço do vilão. É algo muito esquisito, você não tá naquela vibe.
Mas o problema é só esse quebrar.
Não, pra mim não é o problema, é porque o filme, ele trata essa questão do herói, de vamos construir o herói. Eu até entendo ele não tá salvando todo mundo ali, porque ele ainda tá aprendendo. Mas o filme, ele chega no em questão da batalha em Metrópolis, eu não vejo problema, acho que tem que ser aquilo.
Aquela batalha
é
linda.
É, mas assim, a batalha anterior lá, com os dois caras, eles destruíram a cidade pequena lá.
Eu acho que isso aconteceria se o Superman existisse.
Mas
eu vejo por esse lado também.
Não, eu até entendo, mas é um filme que ele faz isso. Ele, tipo, tá numa vibe de os dois pais dele, né? Dizer, não haja, não, você nasceu pra isso. Tá nessa construção maneira. Aí quando chega o desafio final, o filme meio que, eu acho que ele esquece dessa construção que ele tá fazendo. Que ele tá dizendo se eu devo agir, se eu devo fazer. E eu acho que meio que dá uma derrapada no final. Porque ele dá um beijo na Lois Lane com a cidade destruída atrás.
Eu não vejo problema com
isso. Eu também não, beijaria também.
Gilberto, o que você acha?
Olha só, vamos fazer aqui uma análise um tanto quanto sucinta da DC nos cinemas. Vamos lá. A DC ela surge nos cinemas ainda nos anos 70, com Superman. E ela começa muito bem, de passagem.
Sim.
Tentou algumas coisas com o Monstro do Pântano, que não surtiram efeito, entendeu? Até a Supergirl, que deveria ter sido um mega sucesso, mas por um motivo ou outro, não, também não deslanchou. E aí você tem o quê? Batman já no final dos anos 80, um filme que já vinha com quase 10 anos de atraso, por causa de questão de roteiro, de direção, mas enfim, sai, e dá um novo fôlego pra DC. Então, quer queira, quer não, a DC passou de 77 até 97, que são 20 anos, reinando nos cinemas. Entendeu? Sem qualquer... Eu não vou dizer qualquer tentativa de tomada de poder da Marvel, porque a Marvel tentou com o Capitão América, com o Justiceiro. Mas, quer dizer, quem é que se lembra disso?
É.
Entendeu? E a DC passou por um momento muito difícil nos anos 90, com filmes fracos como Aço, Batman Eternamente, Batman e Robin, que são filmes fracos, que sepultaram a editora momentaneamente no mercado cinematográfico. E aí que a Marvel entra com quem? Com a Fox, com os X-Men. A DC, ela viu de camarote a Marvel acender com esses filmes. E o que foi que ela fez? Mulher Gato, pífio. Jonah Hex, pífio. Lanterna Verde, pra mim também foi pífio. Quer dizer, o Batman do Christopher Nolan, não, assim, eu vou ter que discordar de você, porque o Batman do Christopher Nolan é algo totalmente fora da curva. Não era a intenção da DC, nem do Christopher Nolan, criar um multiverso ou então se aproveitar desse Batman para criar novos filmes de heróis. Aquilo nasceu de um projeto para ficar contido numa trilogia e ponto final.
Exatamente. A visão de Nolan, né, fechado no começo, meio e fim.
Já o Superman Retorno, não. Foi um filme que deveria trazer o personagem de volta aos cinemas. Para mim não é um filme ruim, mas também tá longe de ser algo digno do Superman. E, assim, não querendo ofender ninguém, atacar ninguém de jeito nenhum, mas eu acho que é muito mimimi quando se diz que os filmes são ruins da DC. São filmes medianos, na pior das hipóteses.
Eu falei mediano?
Não, mas eu digo, eu falo de uma maneira geral. Você vê muita gente reclamando, mas os filmes não estão assim, não estão assado. Eu não acho que é por aí. E saindo da bilheteria e indo pra uma questão artística, entendeu? Quem tem o maior número de Oscars até hoje?
Ah, pronto.
Pronto. Já que é pra gente falar do lado artístico, não, também.
Sim, vamos
pra isso. A DC, pô, eu acho que vou fazer um adendo. Eu acho que é uma injustiça com a Marvel. A Marvel deveria ter ganhado já alguns Oscars, entendeu? Mas a DC, meio que, eu acho que até meio que capengando, entre aspas, ela vem conseguindo obter. E aí, se você for parar pra analisar por esse lado, ela vai dizer, poxa, se a gente, aos trancos e barrancos, conseguimos Oscars, imagina com o potencial máximo.
Sim, mas tá, entendeu? Faltando.
E o que, na minha opinião, o que estraga DC nessa questão midiática da TV e do cinema, é porque ela se subdividiu agora com o streaming dela, com a Warner e com os cinemas. A Marvel tentou unificar tudo numa coisa só, parece também que não deu muito certo, porque sim, a SHIELD deveria ser o braço do Marvel Studios na TV e não foi. Mas enfim, a proposta era que a SHIELD fosse uma extensão. Vamos dizer que a SHIELD seria a pioneira do Disney+, né? Do canal de streaming da Marvel. E não foi isso o caso. Uhum. Pra mim foi um grande bola fora.
Não, no quesito séries, e eu gostei que você tocou nesse assunto, porque é o próximo ponto, né? Agora parece ser o próximo ponto, a construção de um universo no mundo das séries. E nesse ponto eu tenho que concordar com você que a Marvel só teve fracasso até agora. Tem dois pontos fora da curva, que Demolidor e Jessica Jones. Mas ainda assim não foram séries que conseguiram se manter à altura dos personagens, principalmente Demolidor.
Falando da DC na televisão, ela vem muito bem já desde os anos 60 com Batman.
Sim.
Entendeu? A DC, ela vem se mantendo na televisão já há mais de 50 anos. Tudo bem, teve algumas bombas com Aves de Rapina, acho que talvez você se lembre que aqui no Brasil era Mulher Gato. Nada a ver, enfim. Teve já as suas bombinhas pra lá, mas de um modo em geral ela vem conseguindo se manter. Entendeu? Eu acho que o que falta pra Marvel nesse sentido é o que ela pretende fazer agora com as séries direto pra televisão do universo cinematográfico. Vai dar certo? A gente não sabe ainda disso. Mas a DC, você pode ver que mesmo com esse racha entre Warner e DC+, que pra mim não tem o menor sentido, pra mim isso é uma bola fora, entendeu? Ela vem conseguindo criar um multiverso. dentro das séries dela. E isso deve ser algo louvável. Que vem esse ano agora com Crise nas Infinitas Terras, cara, isso é um marco na televisão. Estou conseguindo unificar várias séries de várias épocas, é, trazendo tudo isso daí à tona. E pros fãs de quadrinhos, mas, cara, eu acho que isso daí é um presente mais do que especial. Entendeu? E você não vê a Marvel deu uma bola fora agora com o Homem-Aranha na questão do multiverso. Poxa, a trama vinha tão bacana ali do Homem-Aranha do Homem-Aranha Longe de Casa. Parecia que a gente ia ter realmente um multiverso Marvel, com um mistério de outra realidade. Mas não. Apelaram para a origem mais simplória possível do personagem, embora seja coerente com os quadrinhos. Mas acho que ela perdeu uma grande oportunidade de lançar o multiverso dela nos cinemas.
O multiverso já vem, Doutor Estranho. Eu acho que foi... Eu entendo que a questão do filme do Homem-Aranha tava legal, a gente tava... Nossa, será que a Marvel vai expandir? Eu tava torcendo pro Tobey Maguire aparecer, eu admito.
Pra finalizar, a gente vai aqui dar umas diquinhas de filmes pra vocês verem no fim de semana. É, não necessariamente serão filmes de super-herói, mas que vai dar pra você aí ter uma boa dose de cultura pop aí durante o fim de semana. O que é que tu indica pra gente, Elton?
Poxa, eu vou indicar Conta Comigo, né? Stand By Me é muito bom. Qual é o ano? 1985. É um filme de amizade, então assim, pra quem gosta dessa temática, entendeu? De uma turma de amigos, assistam Conta Comigo e vocês vão ver muita coisa de Stranger Things nele.
O que tu indica pra gente, Pedro?
Ah, eu vou seguir, pegou aí Conta Comigo, então vou indicar Clube dos Cinco.
Ah, ótimo.
Maravilhoso. Perfeito. Filme, o filme que é melhor, é pra mim, melhor adapta um drama adolescente ali, em questão de colégio, muito adaptado também. Todos os filmes do direito é muito bom, é Curtindo a Vida Doidado, pode ver também. Acho que todo mundo, isso é uma questão pública, todo mundo tem que assistir.
Por favor.
Por favor.
Concordo completamente.
Todo mundo tem que cantar os Beatles junto, todo mundo tem que fazer isso aí.
Gilberto, o que é que tu indica pra gente?
Olha, eu vou dar duas dicas, dessa vez fora dos anos 80, tá? vou avançar um pouco na linha temporal.
Por favor, não me deixe sozinho.
Não. É, cara, tem um filme pra mim, que é um filme latino excelente, um filme de 2015, Relatos Selvagens. É um filme argentino, se não me falha a memória, muito bacana, muito bom. São histórias que se intercalam. Não é pra criança, mas é muito bom. E o outro é uma produção da HBO, saiu no passado, é Meu Jantar com Hervé, que narra a história daquele anão da Ilha da Fantasia, Hervé Bodilis, a maneira como ele morreu, pra mim uma aula de drama tem um filme, tá? Inclusive quem faz o papel dele é aquele que o anão do Game of Thrones, como o nome dele é?
Peter Dinklage.
Exatamente, cara, que interpretação. Aí sim, esse cara merecia ganhar um Oscar, porque ele trabalha muito bem nesse filme. É Meu Jantar com Hervé e o outro, Relatos Selvagens. E o seriado, como você falou, a série, é, que acabaram pulando aí, mas eu vou dar uma dica também, é Chernobyl. Pra mim, quem não assistiu, isso daí é programa obrigatório, tá? É, narra com a fidelidade de 95% do que aconteceu lá, é real, realmente, do que narra na série. Então é uma aula de cultura, uma aula de Guerra Fria, uma aula de como fazer séries, e cinema, inclusive, que merecia ser editado pro cinema, inclusive. É, pra mim é uma série fantástica que dificilmente esse ano ela será batida por alguma outra.
É, eu sou o tipo de pessoa que pega uma série pra si e vai indicando pra todo mundo. Eu queria indicar The Man in the High Castle, é uma série do serviço de streaming da Amazon, o Amazon Prime. Ela é aí uma distopia sobre como seria o mundo caso os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. E ela é extremamente pesada, ela tem diálogos excelentes. É, muitas pessoas falam, eu não concordo, mas eu vou usar esse argumento, que os diálogos lembram o Tarantino, lembram os filmes do Tarantino e tal. É, mas ela tem um teor de violência altíssimo também, como os filmes de Tarantino. É, o roteiro, ele é muito gradual, ele lembra Breaking Bad em alguns aspectos. Ele vai chegando, e quando chega, meu amigo, você tá envolvido na história e você não quer ver outra coisa, que é o caso.
É pra indicar série também?
Foi. É, eu falei filme
vai.
Série.
Deixa eu falar uma série aí, duas séries, muito boas. Olhos que Condenam, da Netflix. pesadíssimo, sobre uma história real, sobre os 5 garotos do Central Park, que foram presos injustamente. É um filme, ele conta essa... Ele, são 4 episódios só, rapidinho, e dá pra gente entender a história de como esses meninos foram presos injustamente. E a outra, voltando mais pro tema principal, The Boys, muito boa, série da Amazon Prime que lançou agorinha, que conta os super-heróis aí na... Um super-herói um pouco mais arrogante e na vida real, e eu gostei bastante. Fica aí a dica.
Tá, a minha série eu vou indicar pra quem gosta de música. Ela foi cancelada, tá esquecida, mas permanece lá no catálogo da Netflix, que é The Get Down, né?
Ai,
pra
meu
quem
Deus,
curte música, eu acho que, enfim, vale a pena conferir, com certeza.
Eu tô até hoje esperando aquela continuação, mas eu queria tanto que rolasse pelo menos um episódiozinho pra...
É só pra finalizar, né?
Mas...
Ai, cara, eu vou ter que voltar agora pros anos 80, mas com um pé na atualidade, cara. Cobra Kai. Olha, pra quem não viu Cobra Kai...
Não vi ainda Cobra
pra
Kai.
Pra quem não viu Cobra Kai, cara, olha, uma excelente sequência de Karate Kid.
Ótimo.
E assim, sem cair no estereótipo de bem e mal, é uma série que você não sabe dizer quem é um bom e quem é um ruim, é uma série muito humana, tá? Pra mim, quem não viu, assista, mesmo quem não tenha visto Karate Kid ainda, você pode ver numa boa, porque eles fazem flashbacks do filme a todo momento. Então, é um programa também obrigatório pra quem viu Karate Kid, pra quem não viu. E, assim, não tenho medo de ser alguma coisa estereotipada ou infantilizada, não. É algo que vale realmente a pena ser visto. Tanto é que foi a única série que sobreviveu do YouTube. O YouTube Red, ela... acabou-se praticamente, só tem realmente o Cobra Kai que vingou. Merece muito a pena ver. E quem produz é o nosso querido... Como é o nome dele? Do Will Smith. É a produtora dele.
Sim. Pô, que legal.
Vale a pena assistir.
Bacana.
Então é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Fiquem aí ligados conosco, que ainda vai rolar também... Muita treta, é o que a gente promete, né, Elton?
Sim, sim. Né, mas que fique claro que DC e Marvel tem personagem pra todo mundo, então agarrem as duas.
Todo mundo pode assistir.
A gente passou aqui quase uma hora brigando, mas tem filme pra todo mundo, graças a Deus, e aí todo mundo pode assistir aí. Valeu, galera, até a próxima.
Tchau, tchau, até mais.